Um sonho de presente, de Maria Teresa Maia Gonzalez. Olá, bem-vindos à minha história. Eu sou o Sebastião. Tenho 7 anos e aconteceu-me uma coisa fantástica que quero contar a toda a gente. Eu acabo de ter uma irmã. Já há alguns tempos que eu andava a pensar como seria bom ter uma irmã, ou melhor, um irmão, porque o que eu preferia era um irmão. Como toda a gente sabe, as meninas não gostam muito de jogar à bola, pelo menos as da minha turma, e choram imenso quando caem de escorrega, além de que às vezes gritam mais alto do que a sirene dos bombeiros. Por todas estas razões, eu pensava que era melhor ter um irmão, um menino como eu. Quando a minha mãe me chamou à cozinha e disse que ia ter um bebê, eu pedi-lhe logo para ser um rapaz. Então, ela chamou o meu pai e os dois disseram-me que ainda não sabiam como iria ser o bebê. De qualquer maneira, avisaram-me logo de que gostavam tanto que nascesse um menino como uma menina e que até era divertido que fosse uma menina, porque já tenho um filho, eu. Um dia, a minha mãe foi ao hospital e lá tiraram, com uma espécie de computador, uma fotografia ao bebé que estava dentro da barriga dela. Viu-se então que era uma menina. Foi esta a notícia que os meus pais me deram naquela noite ao jantar. Primeiro, senti-me um bocadinho zangado por causa daquilo que já vos contei. Então, fiquei calado durante algum tempo a pensar. E depois, tive uma ideia que transmiti aos meus pais. Se no dia em que a minha irmã nascer, lá na maternidade, nascer também um bebê rapaz, pode ser que os pais dele não se importem de trocar. Os meus pais olharam um para o outro e não me responderam logo. Depois, o meu pai resolveu explicar-me.
Não se pode trocar um filho ou uma filha, Sebastião. Não é coisa que se faça. Vamos todos gostar muito do bebê que a mãe traz na barriga. Tanto faz que seja menino como menina. Nunca vamos querer trocá-lo por nenhuma razão. Vamos gostar tanto do bebé que vai nascer como gostamos de ti.
O meu pai falou com uma cara tão séria que eu achei melhor não dizer mais nada e ficar só a pensar naquilo que ele disse. Então, antes da sobremesa, a minha mãe sorriu para mim e piscou-me o olho porque tinha tido uma ideia.
Se quiseres, podes escolher o nome da tua irmã, Sebastião.
Eu não estava à espera daquilo e agradeci. Obrigado, vou já tratar disso. Em seguida, fui a correr para o meu quarto e pus-me a escrever num caderno de capa cor de laranja os nomes que eu conhecia. Comecei a lembrar-me das minhas primas, das raparigas da minha escola, das professoras e das vigilantes do primeiro andar, que são as que eu conheço melhor. Acabei por escrever uma data de nomes, embora alguns tivessem erros, porque são muito difíceis, como o da senhora Miquelina, que tira fotocópias numa saleta ao lado da biblioteca. Depois de ter uma folha inteirinha escrita com nomes de rapariga, pus-me a arriscar aqueles que não acho muito bonitos. Fiquei apenas com 3. Clementina, que é a minha professora de piano e me oferece os meus caramelos preferidos. Rita, a única menina da minha turma que é ruiva e tem tranças. E Maria, o nome da minha avó materna, que é a pessoa mais simpática do mundo. Rita é engraçado, pensei, mas e se a minha irmã não for ruiva e nem sequer usar tranças? Se por acaso for loira como os meus pais e eu, não vou gostar nada de lhe chamar Rita. Então, já estão mesmo a ver o que escolhi. Maria, claro. Escrevi o nome em letras grandes numa folha limpa do caderno, dobrei-a e fui metê-la por baixo da porta do quarto dos meus pais. Naquela noite, quando a minha mãe veio dar-me um beijo ao quarto, A minha mãe faz sempre isto, mesmo quando está um bocadinho zangada. Disse que ela e o meu pai tinham visto a folha com o nome. E então? Perguntei.
Então fica Maria, claro.
De certeza.
Eu não te disse que podias ser tu a escolher o nome da tua irmã, Sebastião?
Sim, mas eu pensei que talvez tu e o pai preferissem outro nome.
Decidimos deixar-te fazer uma escolha importante, porque sabíamos que ias ter uma boa ideia, filho.
E se eu tivesse escolhido Clementina?
Bem, nesse caso, teríamos de arranjar rapidamente um diminutivo para chamarmos à tua irmã, não era?
Respondeu a minha mãe rindo-se.
Agora dorme, que são horas. Bons sonhos, filho.
A escolha do nome do bebê parece que levou o meu sono para longe, porque naquela noite eu nunca mais adormecia, o que não é costume. Normalmente, nem chego a acabar a oração ao anjo da guarda que a minha avó me ensinou, e nem sequer é muito grande. Na verdade, fiquei muito contente por ter sido eu a escolher o nome que a minha irmã vai ter. Nunca tinha pensado em como um nome é importante. Até o que escolhemos para um animal de estimação. Por exemplo, um vizinho que mora no quarto andar do meu prédio tem um bacê chamado Salsicha. Claro que toda a gente se ri quando ouve gritar: "Vem ao dono, Salsicha!" Eu nunca chamaria Salsicha a um cão, disso tenho a certeza. Bem, mas eu não tenho um cão, embora gostasse. De qualquer maneira, o que interessa é que fui eu que escolhi o nome para a minha irmã. E parece-me um ótimo nome para a rapariga. Espero que ela goste e que, quando crescer, seja parecida com a avó Maria. Que isso era o melhor de tudo. Antes de adormecer, virei-me para o teto e comecei a imaginar a cara da minha irmã dentro da barriga da mãe. O teto do meu quarto é assim uma espécie de televisão onde eu vejo o que quero, tudo o que eu quero. A certa altura, pus-me a pensar que a minha irmã ainda não sabia que já tinha nome. Na manhã seguinte, ao pequeno almoço, havia de encostar-me à barriga da minha mãe e dar a grande notícia. Tinha esperança de que ela me ouvisse e gostasse do nome que escolhi para ela. Que gostasse do som do nome. É que, não sei se vocês já repararam, há nomes com um som muito mais bonito do que outros. O meu, por exemplo, lembra-me uma trovoada. Ora, eu gosto de ouvir os trovões porque me ponho a imaginar o que as nuvens zangadas estão a dizer umas às outras lá no céu, e isso é divertido. Maria também tem um som bonito. Faz-me lembrar, além da minha avó, claro, uma flor branca. Não uma rosa, mas uma das flores pequeninas que os meus pais e eu encontramos uma vez que fomos fazer um piquenique ao campo no dia de anos da minha mãe. Pois é. O nome é mesmo muito importante. Só espero que a minha irmã fique contente com a ideia que eu tive.
Olá. Bem-vindos ao 50º episódio do podcast Era Uma Vez, um podcast para crianças, educadores e professores. Hoje acabaste de ouvir a primeira parte, Um Sonho de Presente, um conto de Maria Teresa Maia Gonzalez, com ilustrações de Carla Nazareth.
Este livro, que é um antítico álbum, da editorial Presença, faz parte da coleção A Arca do Tesouro e conta-nos a história de uma criança que recebeu um pequeno presente na sua família. E, ó Helena, és capaz de me ajudar aqui a dizer aos nossos ouvintes quem é, afinal, Maria Teresa Gonzalez?
Maria Teresa Gonzalez é uma escritora portuguesa nascida em Coimbra em 1958 e licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, variante de estudos franceses e ingleses, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Foi professora de língua portuguesa entre 1982 e 1997, no ensino oficial e particular.
E quanto às obras, tem vários livros editados: Gaspar e Mariana, A Fonte dos Segredos, O Guarda-Praia, O Incendiário Misterioso, O Pai no Teto, A Lua de Joana, seu maior sucesso editorial, que conta já com 17 edições e 250 mil exemplares vendidos,
e da qual iremos falar um pouco mais no próximo episódio.
Ainda Histórias com Jesus, A Cruz Vazia, e é autor ainda da coleção Profissão Adolescente.
É ainda com Maria do Rosário Pedreira, coautora da coleção O Clube das Chaves, de que se publicaram 21 volumes e que tem uma adaptação para a televisão, que vocês certamente já viram.
Já que estamos em férias, aproveitamos para sugerir a leitura de alguns livros. Assim propomos para hoje Margarida, o Gnome e a Matemática, de Maria de Lourdes Marcelo e ilustrada por Salomé Nascimento. Este livro conta a história de uma menina que não gostava de matemática e descobriu o prazer de aprender matemática com o seu amigo Gnome.
Eu também queria deixar-vos um site para vocês passarem horas e horas e horas e que podem visitar todos os dias, pois sempre que lá forem vão encontrar uma história diferente. Estou a falar, claro, do História do Dia. O História do Dia, que vocês podem encontrar em www.historiadodia.pt, é um sítio onde podem encontrar dezenas de histórias da autoria de António Torrado. Podem encontrar histórias recentes, histórias antigas, histórias divertidas, histórias para pensar, histórias para meter medo, enfim, de tudo um pouco. Deem lá um saltinho, espero que gostem.
Como acabaste de ouvir, a nossa autora já escreveu 21 livros da coleção Clube das Chaves. E já que estamos a falar de notícias, sabias que há uma outra coleção que está de parabéns? Estamos a falar da coleção Uma Aventura, que conta já com 26 anos. E claro, das autoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada.
Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada são também autoras de outras coleções que vocês de certeza já conhecem ou pelo menos já viram na vossa biblioteca. Falamos de Uma Viagem no Tempo, Uma Aventura, a coleção que a Adela acabou de se referir, e também Na Crista da Onda.
Por esta altura festejamos os 120 anos do nascimento de Fernando Pessoa, como tu sabes, um grande escritor português. A Porta Editora lançou uma antologia para comemorar os 120 anos do nascimento de Fernando Pessoa, chamada Poesia de Fernando Pessoa para Todos.
E hoje ainda não falamos em prémios. Vocês sabiam que a Fundação Bissai Barreto, que todos os anos organiza um prémio para a literatura de infância, este ano entregou a Luís Silva, autor, ilustrador de O Livro da Avó. É a sua primeira obra e competiu com mais de 110 livros editados nos últimos 2 anos e propostos pelas principais editoras do país. Bem, e tal como vos tínhamos prometido, estas partes agora iriam ficar mais curtas. Por este episódio, estamos conversados. Umas boas férias, não se esqueçam de deixar os vossos comentários, sugestões e tudo mais o que quiserem. Eu sou o Pedro.
Eu sou a Helena.
E eu sou a Adila.